cada um sabe alegria.
Um espetáculo histórico que celebra um dos álbuns mais importantes do rock brasileiro.
Família, família.
Com sucessos que marcaram gerações.
Homem primata, capitalismo selvagem.
E a Difusora FM vai levar você pra esse grande show.
Por isso colo meu ouvido no radinho.
Difusora. Acesse agora o Instagram, @difusorafm101.9.
Pra te sintonizar.
Participe da promoção e concorra a ingressos. Titãs. Dia 18 de julho, em Curitiba. Você, mais perto dos grandes shows com a Difusora FM 101.9.
Difusora FM, Curitiba.
A sua parceira musical.
Seu colaborador precisa mais do que um plano de saúde. Ele precisa de um plano de cuidado. E a Nossa Saúde tem a solução perfeita para a sua empresa. Planos empresariais para pequenas, médias e grandes empresas a partir de 2 pessoas. E o melhor, a partir de R$ 99,83 por mês. Ligue ou envie um WhatsApp agora para 3240-4747 ou fale com o seu corretor. Nossa Saúde, o nosso plano é de cuidado.
Hora certa, Difusora, 2h29.
Sua companhia todo dia. Difusora.
Difusora.
Said I didn't need you. I let you go, I let you go, I let you go. Now I'm so lost without you. Now you're not here, and now I know. Lonely is the night when I'm not with you. Lonely is the night, ain't no light shining through. Just got to find a way now to let you know, to let you know, to let you know that I'm so lost without you. Now this world just ain't right. Lonely is the night when I'm not with you. Lonely.
Till you're in my arms, till you're here by my side.
ver o sol nascer de novo aqui pra despertar. Tudo aquilo que senti guardei por nós nesse lugar. Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre, pra sempre. Lembra aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou? Foi ali que começou minha felicidade. Lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou? Foi assim que começou minha felicidade. Guardei por nós nesse lugar. Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre, pra sempre. Lembra aquele tempo, amor, onde a gente se
Difusora, 2h41.
Will you count me in? I've been awake for a while now. You got me feeling like a child now. Every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go, the rain is falling on my windowpane, but we are hiding in a safer place. Undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go, but what am I gonna say? Starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go, hold me in your arms. I'm comfortable enough to feel your warmth. It starts in my soul and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows. Cause you make me smile, baby. Just take your time now, holding me tight. Where?
Clássicos e sucessos.
Difusora
101.9.
Procuro me sentir feliz. Sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém. Expectativas sempre machucam. E a vida é curta, então ame sua vida e seja feliz. E mantenha sempre um sorriso no rosto, aquele seu sorriso. Viva a vida pra você. E antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de matar, sim. Antes de adiar, ame. Antes de desistir, tente, tente. Antes de morrer, viva, viva, viva. Ei, ei, ei. Procuro me sentir feliz. Sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém. Expectativa sempre machucam. E a vida é curta, então ame sua vida e seja feliz. E mantenha sempre um sorriso no rosto, aquele seu sorriso. Viva a vida pra você. E antes de falar, escute.
abraçar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de magoar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente, tente. Antes de morrer, viva, viva, viva. Ei, 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 ei. Viva, viva.
Difusora.
E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste. Quando eu estiver fogo, suavemente se encaixe. Quando estiver triste, simplesmente me abrace. E quando eu estiver louco, subitamente se afaste. E quando eu estiver bobo, sutilmente disfarce, é. Mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate. Dentro de ti, dentro de ti, mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti, mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Estiver triste, simplesmente me abrace. E quando eu estiver louco, subitamente se afaste. E quando eu estiver bobo, sutilmente disfarce, é. Mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate, não. Dentro de ti, mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti, mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Enfim, dentro de tudo que cabe em ti.
esqueci. Feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Yeah, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju, Belle de Ju, oh, Belle de Ju.
La Belle de Ju era a moça mais linda de toda a cidade. E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues.
Mas Belle de Ju no azul viajava.
Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju.
Bonita da praia de Boa Viagem. E a moça no meio da tarde de um domingo azul.
Azul
Ju era bela e de Ju era bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
A bela de Ju.
Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem. E a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era a bela e de Ju era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde o domingo azul.
La Belle de Ju,
Belle de Ju, oh, Belle de Ju.
La Belle de Ju era a moça mais linda de toda a cidade. E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues.
Ai, Belle de Ju no azul viajava,
seus olhos azuis como a tarde, na tarde o domingo azul.
La Belle de Ju.
Na Difusora, Alceu Valença, La Belle de Jour.
Difusora, a sua trilha sonora.
Difusora.
Giro da Copa, na Difusora FM 101.9. Boletins ao meio-dia e às 5 da tarde.
Difusora.
Gruger MWM Geradores. Solução completa em grupos geradores, venda, locação, serviços e peças. Consulte-nos www.gruger.com.br. Gruger MWM Geradores 3376-4447.
Você está na Difusora 2:59.
ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba. A sua parceira musical.
Difusora.
A seguir,
Panorama de notícias
Ouro Verde FM.
Muito bom dia, sábado 4 de julho de 2026. Faltam 180 dias para acabar o ano e hoje é dia do operador de telemarketing. Confira agora os destaques do Panorama de Notícias de hoje. Com demanda mais fraca, ovo fica mais barato. Digitalização exige nova estratégia para a educação no país. Projetos de popularização terão 300 milhões de reais em recursos. Panorama de Notícias está no ar.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Melhorar a qualidade da educação e da formação de profissionais preparados para atuar em áreas estratégicas como ciência, tecnologia, engenharia e matemática são fatores decisivos para impulsionar a inovação, aumentar a produtividade e a competitividade do Brasil nos próximos anos. A análise foi feita pela Confederação Nacional da Indústria. No documento Construindo o Brasil 2050, a indústria na agenda dos presidenciáveis. O diretor superintendente do SESI, Paulo Moll, defende investimentos na formação e valorização dos professores.
Eu considero, neste momento, que o principal desafio para a área de educação é a formação dos nossos professores. Uma escola, ela se mantém de pé a partir do momento em que temos talentos que conseguem repassar o conhecimento e formar novas gerações ainda mais capacitadas. Esse é um grande desafio. Reter bons profissionais para que possam querer estar nas escolas.
Segundo o estudo, cerca de 73% dos estudantes apresentam desempenho insuficiente em matemática, cenário que também afeta áreas como ciências, tecnologia e competências digitais. Essa deficiência compromete a formação de talentos e limita a capacidade do país de inovar e participar das cadeias globais de valor. Paulo Moll chama atenção para a necessidade de tornar a escola mais conectada com o mundo atual e mais significativa para os jovens.
O impacto da tecnologia não é neutro. A tecnologia, ela muda as relações entre as pessoas, ela muda o aprendizado, ela muda todo o ambiente e principalmente na sala de aula. Então, como fazer uma escola interessante nesse contexto atual? Esse é o grande desafio. Como fazer com que os conteúdos eles estejam conversando com a realidade? Nós temos um desafio imenso no país, que é a evasão escolar. A evasão acontece, obviamente, por fatores sociais, mas em grande parte também por aqueles alunos não acreditarem que por meio da educação eles vão conseguir atingir os seus objetivos.
Diante das mudanças trazidas pela digitalização, o estudo da CNI sugere uma estratégia nacional de qualificação que incorpore a inteligência artificial e as competências digitais em todas as etapas da formação educacional. A proposta também inclui a ampliação de parcerias entre SESI, SENAI, universidades, redes públicas de ensino e setor produtivo, para acelerar a formação de professores e reduzir a falta de profissionais em áreas estratégicas para o desenvolvimento do Brasil. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Um ano após o lançamento, o Pix automático começa a ganhar espaço entre empresas que trabalham com cobranças recorrentes, ampliando o alcance do meio de pagamento. A modalidade que entrou em operação em junho de 2025 foi criada pelo Banco Central para permitir pagamentos automáticos de mensalidades, assinaturas e contas periódicas mediante autorização prévia do consumidor. Dados revelam que mais de 170 milhões de brasileiros já utilizam o sistema, que se tornou um dos principais meios de pagamento do país, segundo o Banco Central. Lucas Capel, especialista em economia e representante do CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, em Uberaba, destaca como o Pix automático pode ajudar empresas que trabalham com cobranças recorrentes.
Esse Pix ajuda muito, tanto o consumidor para se organizar em termos do seu orçamento, mas também as empresas. Elas trabalham também com recebimento de assinaturas, né, de mensalidades ou de pagamentos parcelados. E isso faz com que esses pagamentos recorrentes ocorram. O risco aqui, ele envolve também o esquecimento, aquelas pessoas que não se organizaram financeiramente vão correr o risco de utilizarem o Pix automático e com isso pagar juros muito altos, por exemplo, de cheque especial.
Para o mercado financeiro, o avanço da modalidade vai além da praticidade para o consumidor. A expectativa é que a automação das cobranças contribua para reduzir a inadimplência operacional, simplificando processos de cobrança e oferecendo retorno para as empresas que trabalham com pagamentos recorrentes. Para o especialista em economia, a tendência é que o boleto perca espaço, passando a ser menos utilizado.
O boleto, com certeza, ele vai perder a médio prazo aí a grande importância que tem hoje. Mas, com certeza, o boleto ele vai ser cada dia menos usado, uma vez que o Pix automático ele é mais simples, ele é mais direto, ele tem uma série de controles, né, estabelecidos aí pelo Banco Central, pelos órgãos relacionados. Então, eu acredito que o boleto ele vai perder a relevância, sim, a médio prazo.
À medida que mais organizações utilizam o Pix automático no mercado, a expectativa é que o sistema de cobrança contribua para acelerar a digitalização de processos que ainda depende de boletos, cartões e operações manuais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Os cartórios de todo o país agora devem adotar atendimento humanizado e reforçar os cuidados com mulheres em situação de vulnerabilidade. O provimento 222 de 2026 da Corregedoria Nacional de Justiça determina que os profissionais observem sinais de coação ou pressão psicológica antes da formalização de documentos que envolvam patrimônio. A norma considera fatores como dependência econômica, deficiência, idade e situações de violência doméstica para identificar vulnerabilidades agravadas. O objetivo é prevenir a chamada violência patrimonial prevista na Lei Maria da Penha, que inclui desde a apropriação de bens até é o impedimento de acesso a recursos financeiros, documentos e instrumentos de trabalho. Para Isabela Samarco, advogada especialista em Direito das Mulheres e Liderança Jurídica Nacional do Projeto Justiceiras, a medida representa uma mudança de paradigma.
Antes, o cartório analisava só a regularidade formal dos documentos. Agora, passa a exercer também um dever de cautela reforçado para verificar se a manifestação da vontade da mulher é realmente livre e consciente. Especialmente em atos que envolvem patrimônio, como divórcios, partilhas, procurações, doações e venda de imóveis. Se houver suspeita de coação ou pressão psicológica, o cartório pode interromper o ato e, em situações de risco, pode até acionar a rede de proteção.
Segundo o Conselho Nacional de Justiça, os divórcios merecem atenção especial devido ao risco de partilhas injustas. Caso haja indícios de constrangimento, o atendimento pode ser interrompido para uma conversa reservada e, se necessário, o ato pode até deixar de ser realizado. A advogada explica que a orientação também apresenta sinais que podem indicar que a mulher está sendo coagida.
Quando outra pessoa responde pela mulher durante o atendimento ou interrompe suas respostas ou tenta controlar com conversa, quando ela demonstra medo, insegurança, confusão ou desconhece o conteúdo do documento que está assinando. Quando existe uma pressa injustificada para concluir o ato ou resistência à leitura integral do documento, quando a mulher aceita condições claramente desvantajosas, sem conseguir explicar os motivos, ou ainda quando há contradição entre o que ela verbaliza e os efeitos jurídicos do documento.
A nova regulamentação complementa outro provimento do CNJ publicado em 2025, que criou protocolos para o recebimento de denúncias de violência contra a mulher. Juntas, as normas buscam ampliar a rede de proteção, prevenindo que documentos aparentemente legais sejam usados para legitimar situações de violência patrimonial. Rede por elas. Informar é proteger. Denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Cassie Balog.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Estudantes e professores da rede de ensino paranaense já podem se inscrever na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética. Nesta quinta edição, a competição tem entre os objetivos conscientizar sobre o uso seguro e eficiente da energia elétrica e fomentar o desenvolvimento de soluções que estimulem a responsabilidade social e ambiental. Podem participar da Olimpíada estudantes regularmente matriculados no oitavo e nono anos do ensino fundamental e, pela primeira vez, na primeira e segunda séries do ensino médio, de escolas públicas e privadas de todo o país. As inscrições devem ser realizadas até 15 de setembro no site onee.org.br. As inscrições são gratuitas. Cada escola deve indicar um único profissional responsável por realizar a inscrição em nome da instituição. Esse representante também vai acompanhar e orientar os estudantes em todas as etapas e atividades da Olimpíada. Inscrições individuais de pessoas físicas não serão aceitas. A Olimpíada também vai oferecer um curso de formação online e gratuito para o profissional inscrito, com carga horária de 16 horas. A capacitação vai abordar o tema da eficiência energética de forma acessível e conectada ao cotidiano dos estudantes. Mais informações estão disponíveis no site da Agência Estadual de Notícias, o paraná.pr.gov.br/AEN. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Com a queda das temperaturas em todo o Paraná, as Secretarias de Estado da Educação, SED Paraná, e da Saúde, a SESA, reforçam a importância da prevenção de doenças cardiovasculares e respiratórias na comunidade escolar. Ação conjunta entre as pastas, a campanha Aquecendo Corações, Protegendo Vidas, chega a mais de 2.000 instituições estaduais de ensino, com orientações a professores, funcionários e estudantes sobre os cuidados com a saúde durante o inverno. Por meio de materiais digitais e físicos, a mobilização ressalta a importância de hábitos saudáveis e medidas preventivas para o dia a dia. Além do aumento da circulação de vírus respiratórios, típico desta época do ano, especialistas alertam que o risco de doenças cardiovasculares tende a se agravar significativamente no inverno. Segundo o Instituto Nacional de Cardiologia, os casos de infarto podem aumentar até 30% durante os períodos mais frios do ano, enquanto os registros de acidente vascular cerebral, AVC, podem crescer até 20%. As baixas temperaturas também propiciam a permanência em ambientes fechados e com pouca ventilação, facilitando a transmissão de vírus respiratórios como influenza, coronavírus, vírus sincicial respiratório e rinovírus. Para bloquear essa circulação no ambiente escolar, o governo do estado mantém uma estratégia constante de vacinação nas escolas. A ação ocorre ao longo de todo o ano letivo, mediante aviso prévio aos pais para autorização e acompanhamento dos filhos. Sede Paraná e CESA Paraná orientam que qualquer pessoa que apresente sintomas respiratórios ou cardiovasculares persistentes procure atendimento médico imediato. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O ovo ficou mais barato nas granjas nos últimos dias. Por exemplo, no polo produtor de Bastos, interior de São Paulo, a caixa de 30 dúzias do branco foi cotada a R$ 135,00 e a do vermelho a R$ 152,00. Os dados são do CPEA. O movimento está ligado à demanda menor, comum em todo fim de mês. Sem esquecer que julho é período de férias escolares, quando o consumo de ovo normalmente cai. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O transporte metropolitano de Curitiba ganhou os primeiros ônibus superarticulados do Paraná. São 10 veículos de 23 metros e capacidade para 194 passageiros que passam a rodar na linha Pinhais-Rui Barbosa, uma das mais movimentadas da região. Eles fazem parte de um pacote de R$ 51,6 milhões, que soma 27 novos ônibus com ar-condicionado para o transporte metropolitano. O governador em exercício, Darcy Piana, reforçou que os veículos representam para quem usa o transporte todos os dias.
Nossa missão para atender aqueles que mais precisam, aqueles que trabalham, aqueles que vão da sua casa ao trabalho e voltam com segurança e hora marcada.
Os superarticulados são cerca de 4 metros maiores que os articulados atuais, que têm 18 metros e meio e cerca de 140 lugares. Eles trazem motorização Euro 6, que reduz a emissão de poluentes, além de carregador de celular e portas dos dois lados. Só na linha Pinhais-Rui Barbosa circulam cerca de 15 mil passageiros por dia. O diretor-presidente da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná, Gilson Santos, explicou como os novos veículos se encaixam na renovação da frota.
A partir de agora, dentro do sistema metropolitano, todos os veículos passam a contar com esse atendimento, que é os ônibus com ar-condicionado. Além disso, né, com carregador de celular, estamos também avançando com esses novos veículos no formato do expresso superarticulado, e ele passa a ser também o coringa do sistema de transporte metropolitano. O que é isso? Ele vai ter porta dos dois lados, ou seja, ele pode ser utilizado numa linha convencional, né, mas também com os embarques em plataforma. Tudo isso é para a gente otimizar o sistema.
Os 8 ônibus convencionais do pacote começam a rodar ainda neste mês, nas linhas de Pinhais e Piraquara. Outros 9 superarticulados chegam até o fim do ano. Com as novas aquisições, o Paraná soma 525 veículos renovados desde 2019, 65% da frota metropolitana. A previsão é de mais de 171 novos ônibus entre junho e setembro. Agência Rádio Web de Curitiba, Fernanda Nardo.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Com a chegada dos dias mais frios, cresce também a circulação dos vírus respiratórios. E um deles merece atenção especial de pais, mães e responsáveis. O vírus sincicial respiratório, conhecido como VSR. Ele é uma das principais causas de bronquiolite e internação em bebês e crianças pequenas. E o alerta vem do Hospital Pequeno Príncipe. Os casos de VSR mais que dobraram entre maio e junho. Foram 67 diagnósticos em maio e teve 151 casos registrados até o dia 25 de junho, um aumento de 125%. A boa notícia é que existem formas de prevenção: vacinação dos grupos elegíveis, cuidados com recém-nascidos, ambientes ventilados, higiene das mãos e evitar contato de bebês com pessoas gripadas fazem toda a diferença. Para explicar melhor os riscos, os sinais de alerta e como proteger as crianças, conversamos agora com a pediatra doutora Simone Borges, médica responsável pela emergência do Hospital Pequeno Príncipe. Doutora Simone, por que o VSR preocupa tanto os pediatras, especialmente nessa época do ano?
O vírus sincicial, ele preocupa muito os pediatras, porque ele é um dos principais causadores de infecções respiratórias em bebês e crianças pequenas. Principalmente nessa época de frio, com temperaturas mais baixas, as pessoas ficam com os ambientes mais fechados, então a circulação aumenta significativamente. A maioria das crianças apresenta sintomas leves, mas os bebês que exigem mais atenção são os abaixo de um ano, os que nasceram prematuros ou que têm alguma doença crônica. Esses podem evoluir rapidamente para dificuldades respiratórias e necessidade de internação. E esse é um dos motivos do vírus sincicial causar uma grande preocupação para os pediatras.
E quais são os principais sinais de alerta que indicam que a criança precisa ser levada ao hospital?
Os principais sinais de alerta incluem a respiração rápida ou com esforço respiratório, uma dificuldade para o nenê respirar. Quando a criança começa com um chio, ela tem uma dificuldade de mamar ou de se alimentar, fica prostrada com uma sonolência excessiva e pode fazer pausas na respiração, além de uma febre persistente. Então, esses sinais indicam que a criança tem que ser avaliada ou pelo seu pediatra ou em serviços de emergência.
Como os pais e responsáveis podem prevenir a infecção pelo VSR e proteger os bebês?
Os pais podem prevenir a infecção com as medidas simples, como lavar as mãos, evitar contatos do bebê com pessoas que tenham sintomas respiratórios, as pessoas com sintomas respiratórios com o uso de máscara, evitar expor essas crianças em locais fechados com aglomeração, e também é muito importante manter o calendário vacinal em dia. Hoje em dia nós temos a vacinação materna, que ajuda a reduzir os casos graves de infecção pelo vírus sincicial respiratório, e também há disponível vacina para bronquiolite, que na realidade ela é um anticorpo monoclonal. Sabemos que ainda tem um custo elevado, mas está ajudando a diminuir significativamente a gravidade dos casos de infecção.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O programa Centelha Paraná encerrou a terceira edição com números que demonstram a força do ecossistema de inovação do estado. Ao todo, foram submetidas 1.221 ideias inovadoras, envolvendo 2.920 empreendedores de 110 municípios paranaenses. O número de propostas é recorde, quase superando a soma de submissões das duas primeiras edições, que no total chega a 1.284. Promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e pela FINEP, e executado no Paraná pela Fundação Araucária, o programa tem como objetivo estimular a criação de empreendimentos inovadores e disseminar a cultura do empreendedorismo em todas as regiões do estado. O programa ainda conta com o apoio das Secretarias Estaduais da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Inovação e Inteligência Artificial, além do SEBRAE e do SEPARTEC, o Sistema de Ambientes Promotores de Inovação. As ideias submetidas vieram de todas as regiões do estado. A região metropolitana de Curitiba liderou o número de propostas, com 493 ideias provenientes de 20 municípios, seguida do Norte, com 319 ideias de 22 municípios, e do Oeste, com 122 ideias distribuídas em 17 municípios. A abrangência territorial alcançou 28% dos municípios paranaenses, reforçando o papel do Centelha na interiorização da inovação e no fortalecimento dos ecossistemas regionais de empreendedorismo. Para o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação Araucária, Luiz Márcio Espinosa, os resultados da terceira edição do Centelha Paraná refletem a maturidade e a capilaridade do ecossistema de inovação do estado.
Essa edição do Centelha, ela evidencia mais uma vez a pujança do sistema de ciência, tecnologia e inovação do estado do Paraná. Então nós batemos mais um recorde, resultado da atuação muito forte dos nossos ambientes promotores de inovação. E ressalto em particular o Cepartec, né, que hoje tem um aparato, um sistema que cobre praticamente todo o território paranaense. Então isso fez com que facilitasse o acesso de toda a população dos empreendedores aos meios para poder submeter as suas propostas. Então, para nós, assim, com grande felicidade que a gente reconhece esse recorde, esses números, e acredita que é uma das melhores estratégias hoje para a criação de riqueza e desenvolvimento social do estado.
Os números revelam uma participação diversificada e representativa. A maior parte das propostas foi apresentada por empreendedores com idade entre 31 e 40 anos, seguida da faixa de 41 a 50 anos e de 25 a 30 anos. Jovens entre 18 e 24 anos responderam por 171 submissões, demonstrando o interesse crescente das novas gerações pela inovação e pelo empreendedorismo tecnológico. O levantamento também aponta a forte presença de profissionais altamente qualificados. Mais de 60% dos proponentes possuem graduação e cerca de 30% têm pós-graduação, evidenciando a capacidade do programa de mobilizar talentos e transformar conhecimento em soluções inovadoras. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governador em exercício, Darcy Piana, participou nesta sexta-feira em Cascavel da reunião da diretoria executiva do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo da Federação das APAES, as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais do Paraná. O encontro reuniu dirigentes de todo o estado para discutir ações voltadas ao fortalecimento da rede de atendimento e das políticas públicas destinadas às pessoas com deficiência. Durante a reunião, Piana reafirmou o compromisso do governo do Paraná com a educação especial e destacou que o estado mantém uma das maiores políticas de apoio às APAES do país, tanto no custeio das instituições quanto na ampliação e modernização da estrutura física das escolas especiais.
As APAES são responsáveis por 48 mil estudantes e o governo tem ajudado. Esse governo tem ajudado com mais de 2 bilhões para que as APAES se estruturem e consigam sobreviver com melhores condições. E tudo que precisa, a gente está ajudando. Mais 33 escolas, 6 já entregues, 26 a serem entregues, estão sendo construídas. Isso é tudo que o nosso governo está ajudando.
O governador em exercício ressaltou ainda que o Paraná investe de forma permanente na rede de educação especial.
É extraordinária a ajuda que eles recebem e as APAES já fazem um trabalho extraordinário e com ajuda do governo vai melhorar ainda mais.
Além do repasse anual para a manutenção das escolas especializadas, o Estado executa um programa inédito de construção de novas sedes para as APAEs, em parceria com os municípios e com a Assembleia Legislativa do Paraná. Atualmente, o governo do Paraná investe mais de 60 milhões de reais na construção de 26 novas unidades da APAE em diferentes regiões do estado. Esse apoio integra uma política permanente estadual para fortalecer a educação especial. Somente em 2026, estão previstos cerca de 540 milhões de reais em investimentos. A reunião, realizada em Cascavel, também serviu para alinhar estratégias entre a entidade e o governo do estado para ampliar o atendimento e fortalecer as políticas públicas voltadas à inclusão. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Construir ou reformar um imóvel exige um planejamento financeiro robusto. De acordo com o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná, Sinduscom Paraná, o custo médio para erguer uma casa padrão de 100 metros quadrados no Paraná é de R$ 370 mil. Reais. Do total, a compra e a instalação de uma caixa d'água representam menos de 0,2%. Mais do que necessário, ter um reservatório domiciliar é obrigatório, conforme estabelecido na resolução da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná, AGEPAR. Para engajar a população paranaense, a AGEPAR promove a campanha Tenha Caixa d'Água em Seu Imóvel. José Maria de Lara, de 50 anos, mora com a esposa e dois filhos no bairro Cajuru, em Curitiba. Quando se mudou para o imóvel, não havia caixa d'água, o que impactava a rotina em casos de interrupção no abastecimento.
Ah, era muito difícil, né? Chegar em casa do serviço e não poder tomar banho é difícil, né? Uma sensação estranha, né? Poder ter uma higiene básica, né? Qualquer coisa que você fazer ali, tudo se usa água, né? Higiene básica, outras coisas, né? Muda bastante.
O morador fez reformas em sua casa e aproveitou para instalar um reservatório domiciliar para garantir o bem-estar da família. De acordo com a gestora de educação ambiental da Sanepar, Crislaine Mendes, a companhia garante a qualidade da água até o hidrômetro.
Veja, a Sanepar garante a qualidade da água até chegar no seu hidrômetro, que é o que as pessoas conhecem como relógio. Essa água entra na sua casa e você precisa mantê-la segura, né, com qualidade, para que você possa fazer os usos para higiene, para limpeza, preparo de alimentos. Então, a caixa d'água é o dispositivo que vai te ajudar a manter essas atividades sempre. A caixa d'água, ela vai garantir que cada um de nós, cada uma das pessoas,